Revista do Meio-Dia.
Meio de quatro, uma boa tarde a você. Sexta-feira, 27 de outubro de 2023. Começa aqui a edição de número 897 da Revista do Meio Dia. Vamos aos destaques de hoje. Vestibular da UEL, tudo pronto para a primeira fase neste domingo. Cursinho da UEL promove aulão de véspera amanhã. Conheça a história de Marinalva Campos da Silva, de 62 anos, aluna do cursinho, que vai prestar vestibular para pedagogia. Práticas educativas mediadas por tecnologia e recursos digitais temem discussão em evento do grupo de DATIC, vinculado ao Departamento de Educação da UEL. Encontro Blues de Londrina hoje no Bar Valentino. Reúne time de 9 músicos e 2 cantoras. Vamos sortear 3 pares de convites. E outras dicas culturais para o seu fim de semana. Espetáculo de palhaço na Tri Olé. Rolê vegano no Barracão Tangará. Campeonato Paranaense de bandas e fanfarras no Ginásio Moringão. E outras sugestões. Além dos destaques da nossa programação, o projeto Expresso Sonoro amanhã, 11 da manhã, aqui na rádio, traz lendas urbanas, enquanto o mundo sonoro desta sexta valoriza sonoridades do Oriente e termina na Palestina.
A UEL e você.
Um total de 16.378 candidatos, incluindo treineiros, estudantes que não completaram o ensino médio e que fazem as provas como aprendizado, iniciam neste domingo, dia 29, a Maratona do Vestibular 2024 da UEL, com a realização da primeira fase. A prova de conhecimentos gerais será composta de 60 questões de artes, biologia, filosofia, física, geografia, história, matemática, química e sociologia. As salas serão abertas a partir da 1h30 da tarde. Os candidatos devem comparecer aos locais descritos com o cartão de informação, com um documento original com foto, além de caneta esferográfica transparente. O resultado da primeira fase será divulgado no próximo dia 13 de novembro, a partir das 5 horas da tarde, no portal da Coordenadoria de Processos Seletivos, COPS. E neste sábado, tem o tradicional aulão de véspera, promovido pelo Cursinho Especial Pré-Vestibular da UEL, o CPV. Nós vamos trazer agora um depoimento inspirador. Vamos conhecer Marinalva Campos da Silva, que tem 62 anos de idade, ela é aluna do Cursinho da UEL e vai prestar vestibular para pedagogia. Ela é pensionista, nunca fez faculdade. O sonho dela é passar no curso e trabalhar como educadora no hospital universitário. Marinalva começou a estudar no curso especial pré-vestibular da UEL este ano e está confiante que vai ser aprovada no vestibular 2024. A entrevista é de Heloísa Gonçalves, que também conversou com a coordenadora do cursinho, Rita de Cássia Oliveira.
Eu estou aqui no curso especial pré-vestibular da UEL com a Marinalva Campos da Silva, que é estudante aqui do cursinho e ela está buscando uma vaga aqui na universidade. A Marinalva vai prestar o vestibular nesse domingo para o curso de pedagogia. Eu vou pedir então para ela se apresentar aqui para os nossos ouvintes, falando o seu nome completo.
Marinalva Campos da Silva, e eu pretendo fazer o curso para a prova domingo, para pedagogia, em nome de Jesus que vou passar.
E Marinalva, a senhora é pensionista, certo?
Sou pensionista.
E quantos anos que a senhora tem?
62.
Marinalva, 62 anos de idade e agora a senhora está estudando para o vestibular. Como que surgiu essa ideia de fazer a prova aqui para ser estudante da UEL?
Ah, porque eu gostei. Eu gosto daqui.
A senhora faz o cursinho aqui há quanto tempo?
Desde março, abril. desde abril.
E sempre foi um sonho fazer pedagogia?
Sempre foi um sonho fazer pedagogia. Fazer lá no HU.
Bom, a senhora não teve a chance de fazer a prova antes, porque agora, já com mais de 60 anos, que a senhora resolveu tentar essa chance?
Porque nós somos de família grande, e os grandes tinham que cuidar dos pequenos. E por isso não deu a capacidade de estudar, porque tinha que cuidar dos pequenos.
E agora que os pequenos já estão grandes, agora dá tempo?
Agora dá tempo.
E como que está o coração para a prova de domingo? A senhora está se sentindo preparada?
Ah, eu estou me sentindo muito preparada, estou calma.
A senhora vai fazer a prova aqui na UEL mesmo?
Eu vou fazer na UEL, CTU.
A gente estava conversando, a senhora disse que você quer fazer o curso, mas não para ser professora. Você quer seguir na pedagogia hospitalar. Isso. Você pode contar um pouquinho para mim disso?
Pedagogia hospitalar é você conversar com a pessoa, está muito tempo internado e que cuidar. Dizer lá, né? Conversar com a pessoa.
E a senhora disse que o seu sonho depois de formada é trabalhar no HU.
É.
Como que a senhora espera que você se trabalhe no Hospital Universitário como educadora?
Ah, eu espero que seja bom, né? Que eu venha somar, não dividir, não diminuir. Que eu venha somar no meu trabalho.
E a família da senhora apoia essa escolha de voltar, de ir para a faculdade agora?
É, não apoia não, né? Mas é eu que quero.
Bom, acho que é isso. Desejo muita sorte para a senhora, Marinalva. Espero que a gente se encontre no calçadão depois, ano que vem, quando a senhora passar.
Ah, que bom!
Eu vou conversar agora com a Rita de Cássia, que é coordenadora do cursinho pré-vestibular da UEL já há 17 anos. Rita, a Marinalva tem 62 anos e o sonho dela é cursar pedagogia aqui na UEL. Ela é um caso à parte? Ao longo desses anos já do cursinho, vocês receberam alunos como ela, mais velhos?
É histórico no cursinho que a gente tenha sempre pessoas aí de 60 ou mais de 60 anos. Porque nós trabalhamos com essa ideia de que eles podem, sabe? Assim como qualquer outra pessoa. Então, não é só uma prerrogativa nossa, mas a gente vê que as universidades têm recebido cada vez mais pessoas com mais idade. Algumas já fizeram, inclusive, algum curso superior e retornam para fazer mais um. Outros não tiveram oportunidade, estão aí se formando cada vez mais. Mas o caso da Marinalva é específico para a gente, até por conta de não ter condições financeiras de ficar bancando por um cursinho particular, né? Enfim, é que entra muito na nossa faixa de expectativa com relação ao nosso público-alvo.
E a Marinalva, ela é uma das muitas inscritas aqui no cursinho. Vocês têm um número de quantos alunos estão inscritos atualmente?
Bom, nós temos um total de 450 alunos inscritos no início do ano. E aí, assim, chega esse momento, eles estão muito cansados. Acredito que nós tenhamos aí em torno de 250 alunos frequentando nos dois turnos. Há uma grande desistência por vários fatores, né? O cansaço, a grande maioria deles é de trabalhadores. Mas é um grupo bom de pessoas que está aí até o final, até o último horário, tentando alcançar o sonho da faculdade, né?
E todos esses alunos estão inscritos também para o vestibular 2024, vão fazer a prova nesse domingo?
Vão, eles vão fazer a prova no domingo. E aí, depois a gente tem a segunda fase, né? Nós temos uma semana aí para eles descansarem enquanto os professores preparam os conteúdos para a segunda fase.
E neste sábado vocês realizam o já tradicional aulão da véspera, antes de domingo, e as vagas já estão esgotadas. Você pode comentar resumidamente assim como funciona essa aula?
A gente aproveita esse dia, em vez de o aluno ficar em casa, fica nervoso, tentando pegar um conteúdo ali de última hora, nós nos reunimos aqui para recebê-los, né? E assim, é mais como uma terapia mesmo, é para que eles saibam que eles não estão sozinhos, que estamos juntos ali, que a gente pode revisar conceitos mais importantes, né? Porque eu digo revisar porque realmente não dá para aprender nada novo. Já temos 250 pessoas inscritas e uma fila de espera enorme, então realmente ficou sendo tradicional mesmo, o pessoal gostou bastante. E aí já estamos nos preparando para o segundo também, vamos fazer na segunda fase.
E a aprovação dos alunos de vocês aqui do cursinho tem sido muito boa nos últimos anos. Qual que é a expectativa sua para a aprovação do vestibular 2024?
O desejo que a gente tem é de aprovar todo mundo, né? Que todos os alunos possam alcançar aí o seu objetivo de entrar na universidade, de poder fazer um curso superior, Mas assim, nós sabemos que é uma utopia, né? Infelizmente, a universidade não tem espaço para todos ao mesmo tempo. Mas assim, a gente trabalha muito no sentido de dizer para eles, olha, se ainda não foi, ainda não foi, mas pode ser. Então, a gente trabalha nesse sentido. Os números, eles são um reflexo daquele trabalho árduo que é feito durante todo o ano, que os professores se empenham, que a equipe trabalha. Mas, assim, de verdade, não é o nosso foco, né? É que a gente lida com pessoas e aí são sonhos, são pessoas que querem alcançar tudo isso. Então, para nós, se uma pessoa for aprovada no vestibular, já valeu todo o nosso trabalho. Mas a gente sabe que muitas serão.
E nós sabemos que os professores da UEL anunciaram essa semana a retomada da greve para segunda agora, dia 30, mas a Sandra Garcia, coordenadora da COPS, já informou à UEL FM que essa paralisação não vai afetar a prova. As duas fases vão seguir normalmente. E aqui no cursinho, as aulas vão ser afetadas de alguma maneira? Vão continuar normalmente?
Sim, é porque assim, a greve é uma greve docente, então não teremos aulas da graduação. Como o vestibular ele segue normalmente o calendário, então o cursinho também, a priori, né, a gente segue normalmente com as nossas atividades. São poucos dias, né, até a segunda fase. Acredito que as instâncias, o sindicato e tal, podem autorizar a gente. É isso que a gente vai pedir na sequência, solicitar, né? Porque o vestibular sendo mantido, o nosso trabalho precisa ser mantido também.
Muito obrigada, Rita. Foi um prazer.
Eu que agradeço.
Matéria de Heloísa Gonçalves, ela conversou então com a Rita de Cássia Rodrigues, coordenadora do cursinho há 17 anos, comentou sobre o caso da Marinalva não ser o único, que o cursinho já teve e tem vários alunos com mais de 60 anos que tiveram a oportunidade de estudar mais tarde em suas vidas e também falou sobre o número de inscritos no cursinho. O aulão de sábado, então, de amanhã, e a expectativa de aprovação, e se a greve docente afetará as aulas do cursinho da aqui o cursinho especial da Universidade Estadual de Londrina. Lembrando, então, primeira fase do vestibular da UEL neste domingo, com a prova de conhecimentos gerais. Vamos falar agora sobre práticas educativas mediadas por tecnologias e recursos digitais, tema que está em discussão na Universidade Estadual de Londrina, e quem traz as informações é, novamente, Heloísa Gonçalves.
O Didatic, grupo de pesquisa de didática, aprendizagem e tecnologia, promove hoje e amanhã o segundo encontro de didáticas e tecnologias na UEL. Ao longo da programação, serão apresentados trabalhos científicos, mostras de tecnologia digital e palestras de pesquisadores da área. A palestra de abertura terminou há pouco no auditório do cursinho da UEL. O ministrante foi Marco Silva, professor de licenciatura da Universidade do Estado do Rio de Janeiro há 25 anos e referência no campo da educação online. Ele abordou a tecnologia e didática na cultura digital, tema que estuda há 15 anos. O professor explica que o ensino na sala de aula não pode ser unidirecional. Deve haver engajamento e colaboração entre os alunos e o docente.
Repare que a docência está muito baseada na explicação apresentadora. Então você apresenta o conhecimento fazendo a explicação verbal, ou às vezes em texto, em apostilas. É preciso superar essa lógica transmissiva, que é a mesma lógica da televisão, do rádio. É a transmissão. A sala de aula não pode ser transmissão. Sala de aula tem que haver momentos de preleção, ou seja, de alguma transmissão, mas o forte dela é exatamente a ambiência de colaboração, de cocriação, de oficina de produção.
O professor defende ainda que a aprendizagem na sala de aula se inspire na tela do computador, que permite interação e conectividade.
O digital, ele é, por definição, interativo, ou seja, ele abre para a possibilidade. Qual a diferença da tela do computador ou do smartphone para a tela da televisão? A tela da televisão é unidirecionalidade transmissiva, o que eu estou questionando como sendo o modus operandi típico dos professores. Então eu defendo uma sala de aula que possa se inspirar na tela do computador, na tela do smartphone. Qual é a diferença? A tela do smartphone e do computador é para você operar, adentrar, se encontrar com pessoas, buscar dados para você, enfim, pesquisar, desenvolver coisas. A tela da TV é para você assistir. Tanto que a gente fala, eu vou assistir a aula, né? Então eu venho aqui questionar essa lógica, porque você não vai para o computador para assistir, você vai para fazer, para acontecer. A tela do computador, do smartphone, é tridimensional, permite adentramento e operatividade. A sala de aula precisa aprender com isso.
As atividades do Encontro de Didáticas e Tecnologias acontecem até amanhã. O evento é promovido pelo Didatic, Grupo de Didática, Aprendizagem e Tecnologia, atuante na UEL desde 2012. Diene Eire de Mello é coordenadora do projeto, que realiza experimentos para analisar como a tecnologia pode auxiliar na aprendizagem.
O nosso trabalho é basicamente pensar como que as tecnologias elas podem contribuir para o processo de ensino e aprendizagem. E o nosso foco nos últimos anos tem sido... O nosso foco principal tem sido na formação de professores. Nesse âmbito da formação de professores, o que, que a gente tem feito? Então, nós temos feito experimentos didáticos no campo da formação e também experiência com alunos de escola pública para a gente tentar entender como é que a tecnologia, as tecnologias digitais, de maneira geral, elas podem potencializar a aprendizagem de crianças, de jovens e de adultos.
O segundo Encontro de Didáticas e Tecnologias da UEL promove daqui a pouco, das 2 às 6 da tarde, uma mostra de experiências com tecnologia digital nas salas do Centro de Educação, Comunicação e Artes, o SECA. Ainda hoje, às 7, o professor Pedro Paulo Ai Rosa ministra uma palestra sobre inteligência artificial, também no SECA. As atividades são abertas ao público. Amanhã, dia de encerramento do evento, trabalhos científicos serão apresentados de forma online. Os links de acesso estão no site do Didatic. Heloísa Gonçalves, para a Revista do Meio Dia.
Hoje, a partir das 7 da noite, os professores Assunção Lima de Paulo e Jesus Esquerdo, do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional de Sociologia em Rede Nacional, ProfSócio, realizam oficina de instrução para a escrita da Carta de Intenções do ProfSócio, segundo exigências do Edital de Seleção 2023. A participação é via Google Meet. Para participar, basta acessar o link. O prazo de inscrição para a seleção ProfSócio 2023 segue até 17 de novembro. O edital e o formulário eletrônico de inscrição estão disponíveis no site www.profsocio.ufc.br. As informações são do professor Fábio Lanza, da Unidade UEL, do mestrado Sociologia em Rede Nacional. E hoje é o último dia para aproveitar a semana temática e do UEL de outubro. Os livros nas áreas de educação e filosofia, ciências humanas e sociais e direito estão com descontos de 30%. A promoção é válida somente para compras presencialmente na livraria da Eduel, localizada no campus. Os livros das referidas áreas podem ser consultados no site eduel.com.br. As semanas temáticas da editora foram retomadas este ano e seguem até dezembro de 2023, com descontos especiais por áreas do conhecimento. O calendário das próximas semanas é o seguinte: de 20 a 24 de novembro, livros da área de ciências exatas, que estarão com descontos. Física, matemática, engenharias, arquitetura e urbanismo, biotecnologia, química e economia. E a última semana temática do ano, de 11 a 15 de dezembro, será a vez dos livros da área infanto-juvenil. A livraria da Eduel está localizada nas imediações da Biblioteca Central, no campus universitário. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 7 da noite. Você pode entrar em contato com a equipe da Eduel pelo WhatsApp 43-3371-4683 ou na livraria eduel@uel.br.
A UEL e você. Coluna O Cotidiano, com o especialista em bioética Nilson Giraldi.
A força da suavidade. E hás de adormecer nos meus joelhos. E os meus dedos enrugados, velhos, hão de fazer-se leves e suaves. Pois o pão nosso de cada dia, nesses obscuros tempos, é amassado na farinha da hostilidade, fermentado pela intolerância a qualquer diferença. Então, o forno da agressividade amadurece a massa que crepita até explodir mundo afora. Desse modo, precisamos estar atentos a cada momento, sempre na defensiva, até que não haja outra solução senão partir para o ataque, até como forma de proteção. Essa é a realidade do micromundo das famílias, mas também nas empresas, na cidade, nos países. A mesma situação em escala maior. A violência, que deveria estar na infância da humanidade, se faz presente cotidianamente. Mas nos declaramos pela paz. Generais, religiosos, traficantes, professores, todos somos pela paz. Apesar disso, vivemos pequenos ou grandes conflitos continuamente. Amigas e amigos, é necessário fazer frente a esses conflitos. Mas como viver em harmonia num mundo que só quer o confronto? A solução está numa atitude que fomos abandonando. Ela está a nos rodear o tempo todo, porém não colocamos reparo nela, não a adotamos como nosso modo de agir. Eu falo da suavidade. Algo que se abraça com a doçura, com a leveza, com o sorriso. Ela já foi utilizada com eficiência no passado, pois muitas vezes a maior força que existe não está na agressividade, mas na suavidade. Que o digam Martin Luther King, Gandhi ou Madre Teresa, mas também minha vovó, quando acalmava todos os conflitos da casa com um sorriso e um afago em cada um, sem precisar de uma única palavra. Ah, suavidade! Sua proximidade, com a bondade e a beleza, a torna perigosa para uma sociedade que nunca é tão ameaçada quanto pela relação com um ser com o absoluto. Posso garantir que uma resposta leve, um gesto delicado, demonstra uma potência que a violência não possui, até um encantamento. Essa é a minha proposta. Que não respondamos à agressividade com a violência no nosso dia, mas com ternura e moderação, que só estão contidos na suavidade. Afinal, esse seria um mundo sem conflitos, repleto de felicidade.
Acesse esta e outras colunas em nilsongiraldi.com.br.
Apontamentos, com Francis Mar Lemes.
Até amanhã. Amanhã estarei aqui e todos os outros dias, até que um dia não mais. Amanhã será ontem, eu, um ordinário dia que terminou, como todos os extraordinários dias em que estive aqui.
Apontamentos, com Francis Mar Lemes.
Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Boa tarde, a Cultura é ao vivo hoje aqui na revista. Não temos convidados, mas temos um cardápio variado de atrações culturais para você. Encontro Blues de Londrina hoje no Bar Valentino reúne time de 9 músicos e 2 cantoras. Vamos sortear 3 pares de convites já daqui a pouquinho. Tem ainda outras dicas culturais para o seu fim de semana: espetáculo de palhaço na Triolé, rolê vegano no Barracão Tangará, campeonato paranaense de bandas e fanfarras no Ginásio Moringão e outras sugestões. E alguns destaques da nossa programação: o projeto Expresso Sonoro amanhã, 11 da manhã, aqui na rádio, traz lendas urbanas, enquanto o Mundo Sonoro desta sexta valoriza sonoridades do Oriente e termina na Palestina. Estamos ouvindo a cantora Cássia, também o cantor e músico Bruno Bonafini, junto com os músicos Kiko Josolino e Thiago Galelli. Os quatro estiveram ao vivo aqui na rádio, dia 18 de outubro, áudio caprichado Ricardo Lima. Eles sobem ao palco hoje no Bar Valentino pelo Encontro Blues de Londrina, show que tem apoio da UFM, também do 13º Festival Blues de Londrina. Vamos ouvir o nome do time de músicos e das cantoras que se apresentam.
Encontro Blues de Londrina. Sexta, 27 de outubro, 9 da noite, no Bar Valentino. Com alguns dos principais nomes do blues da cidade em única apresentação: Kiko Josolino, Eliezer Botelho Júnior, Felipe Barten, Bruno Bonafini, Thiago Galelli, Bruno Cotrim, Diego Munhon, Diogo Morgado, Mi Ribeiro, Igor Cassuia e Cássia. Ingressos à venda pela plataforma Simpla. Reserva de mesas via WhatsApp 98823-0258. 98823-0258. Direção musical: Kiko Josolino. Encontro Blues de Londrina. Apoio: UEL-FM e 13º Festival Blues de Londrina.
E o Kiko Josolino liberou 5 pares de convites para você que acompanha a revista do meio-dia, o Trava-Língua, Kiko Josolino. Fizemos sorteio de 2 pares já, hoje são 3. Disque Encontro Blues de Londrina, 3348-5027, 3348-5027. Você liga agora, deixa seu nome com a Karine Silva, pega o par de ingressos na portaria do Valentino. Então, valendo 3 ligações agora para o 3348-5027.
Come on, baby, don't you wanna go?
Come on, baby, don't you wanna go?
Back to the same old place,
sweet home, Chicago.
Essa outra música que a cantora Cássia e os músicos fizeram ao vivo aqui na revista, dia 18 de outubro, áudio completo no nosso site, também com imagens no Facebook da Rádio UEL FM e no nosso Instagram. Ao som de blues, a gente vai divulgar aqui uma informação da Secretaria de Cultura de Londrina, que publicou o resultado preliminar e parcial da seleção de projetos da Lei Paulo Gustavo, modalidade agentes culturais, pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, também agentes culturais, pessoas físicas ou coletivos. O prazo para recursos segue aberto até o dia 30, exclusivamente por e-mail. Recursos não serão recebidos presencialmente. Secretaria de Cultura informa que as dúvidas sobre como interpor recursos e outros esclarecimentos podem ser por e-mail ou por telefone. O atendimento na Secretaria de Cultura do meio-dia às 18h. Prazo para recursos da Lei Paulo Gustavo, tanto para pessoas jurídicas como para pessoas físicas ou coletivos, termina então segunda-feira, dia 30. Ao todo, a Lei Paulo Gustavo em Londrina vai disponibilizar R$4.300.000 em recursos para agentes culturais. Secretaria de Cultura informa ainda que na próxima segunda, dia 30, será retomada a plenária para delegados e delegadas da 10ª Conferência de Cultura, às 19h, na Biblioteca Pública. Meio-dia e 36. E agora é hora de você conhecer algumas dicas culturais para o seu fim de semana disponíveis no Instagram da Secretaria de Cultura de Londrina. A mostra de espetáculos de palhaças e palhaços em espaços públicos e para todas as idades, o Rolé, iniciativa da Vila Triolé Cultural, apresenta neste fim de semana Subsolos, com o ator Gerson Bernardes, amanhã, 17h, em frente à entrada do Jardim Botânico, domingo, 19h, em frente à Vila Triolé. Se chover, a apresentação de sábado será cancelada e a de domingo vai ser dentro da Vila Triolé. A sinopse é essa: Lambreta, que é o palhaço de Gerson Bernardes, é um tipo caipira, como um caixeiro viajante, falastrão, que abre suas malas para o público, expondo seus pertences pouco usuais para a brincadeira que se vai formar. O público presente é o protagonista da cena, escolhe os caminhos dos solos que acontecerão, até mesmo o figurino do palhaço. Tudo isso esperando o grande número prometido, música clássica do cinema, executada com um belo trompete dourado. Subsolos neste fim de semana, indicação livre, contribuição no chapéu. No domingo, a partir da 1h, tem Campeonato Paranaense de Bandas e Fanfarras no Ginásio Moringão. É isso mesmo, a banda anfitriã é a do Colégio Marcelino Champagnat, aqui de Londrina, uma banda que tem um trabalho muito bem conduzido, muito bem feito, moçada boa no que faz também, regentes, pessoal comprometido. A entrada é de graça para esse Campeonato Paranaense de Bandas e Fanfarras no Moringão, domingão, a partir da 1h. Também domingo, só que às 18h, na Usina Cultural Baloim, apresentações e discotecagem na usina. Ingressos antecipados, R$5, R$10 na portaria. A usina fica na Avenida Duque de Caxias, 4159. Eliette Vanzo traz agora informações do rolê vegano no Barracão Tangará.
Neste sábado, 28 de outubro, tem o quarto rolê vegano em Londrina. O evento começa às 11h e segue até às 18h, na Vila Cultural Barracão Tangará.
A proposta é promover a cultura vegana, alimentação saudável, ativismo e sustentabilidade. A professora Ângela Rodrigues, do Centro de Letras e Ciências Humanas da UEL, participa como palestrante e comenta a importância do evento.
Venho hoje convidá-los a participar da 4ª edição do Rolê Vegano, que vai acontecer neste sábado, das 11 da manhã às 6 horas da tarde, no Barracão Tangará. Rolê Vegano é um evento fundamental para a difusão do veganismo em Londrina e região e, sobretudo, para mostrar a todos que é possível ser vegano e ter uma alimentação de qualidade, uma alimentação saudável, sem qualquer tipo de exploração animal. Como nas edições anteriores, o rolê conta com a participação de diversos comerciantes locais e apoia o primeiro santuário de animais do norte do Paraná, o Santuário do Brum.
4º rolê vegano neste sábado, das 11 da manhã às 6 da tarde, na Vila Cultural Barracão Tangará, que fica na Rua Augusto Severo, 544, no bairro Aeroporto. O evento conta com patrocínio da Prefeitura de Londrina por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PROMIC.
E uma convidada maranhense vem à cidade para a musicalização exclusivamente para mulheres, Heloísa Gonçalves.
Neste fim de semana, a Vila Cultural Casa da Vila promove a oficina Cânticos e Toques do Divino Espírito Santo, com a convidada maranhense Bartira Menezes. A proposta é oferecer, exclusivamente para mulheres, um trabalho de musicalização natural por meio do canto e da percussão. Os cantos do Divino são transmitidos oralmente às gerações e Bartira vem de uma família que se dedica à prática. A programação de hoje começa às 7 da noite com a exibição de um documentário trazido pela convidada e uma roda de conversa na Vila Cultural Casa da Vila, que fica na Rua Uruguai 1656. Amanhã, das 3 às 6 da tarde, Bartira ministra a oficina de cânticos e toques do Divino. As interessadas não precisam levar seus próprios instrumentos de percussão. A ação será realizada na Vila Cultural Alma Brasil, que fica na Rua Argentina 693. No dia de encerramento, domingo, será feita uma oficina prática de bambaê e cacuriá, danças típicas e folclóricas do Maranhão, acompanhadas por instrumentos de percussão, no Jardim Alvorecer, que fica na Rua Mar Vermelho 23. Os valores para a participação na oficina variam de R$ 30 a R$ 50. A Casa da Vila pede que as interessadas contribuam com o que puderem. A oficina, ministrada por Bartira Menezes, resgata a maneira tradicional de se vestir em um rito divino. Então as participantes devem usar roupas claras e saias com o comprimento abaixo dos joelhos. Não podem usar calças, shorts e nem blusas regatas. Para mais informações, acesse o perfil Casa da Vila Cultural no Instagram. Heloísa Gonçalves, para a Revista do Meio Dia.
Essas algumas dicas culturais para o seu fim de semana. Você quer mais? Você pode acessar o Instagram da Secretaria de Cultura de Londrina. Tem tudo lá, as informações, os banners, bem fácil para você visualizar e também poder acompanhar se você estiver disponível nesse fim de semana. Se precisar descansar aí, realmente fique em casa e descanse. Ó, o Instagram da Secretaria de Cultura, @ Secretaria de Cultura Londrina. Agora, 12:41. Quem manda notícias de Curitiba é o Núcleo Ais de Paus. A trupe londrinense, que está comemorando 15 anos, percorre alguns espaços da capital para apresentações que começaram ontem, seguem até domingo. O Núcleo mostra as peças Fagulha, Encontro de Gigantes e Leno Queria Nascer Flor. Hoje, no Memorial de Curitiba, 6 da tarde, Fagulha. Amanhã, no Salão de Exposição do Teatro Guaíra, Leno, às 11 horas. E Encontro de Gigantes, 3 da tarde. Já no domingo, no Memorial de Curitiba, tem nova apresentação de Fagulha. Camila Feoli, Tunay Tartari e Rogério Francisco Costa produzem a saída capital de forma independente para concorrer ao troféu Gralha Azul, maior premiação teatral do Paraná. Apoio do Centro Cultural Teatro Guaíra e da Fundação Municipal de Cultura de Curitiba.
Thank you.
Estamos ouvindo a trilha do espetáculo Doutor Gabriel, Uma Alma Partida, que estreou ontem no Teatro AML. Tem outras duas apresentações programadas, hoje e amanhã, 8 da noite. Assisti a peça ontem, casa lotada, e o público gostou bastante da história, que é baseada em fatos reais, sobre Gabriel Martins, que viveu uma história de amor e como médico sanitarista ficou de alma partida com a doença de Hansen da noiva Marta. Elenco jovem mesclado com dois atores experientes, como Apolo Teodoro e Donizete Buganza. Texto Marco Fabiani, música de José Alberto Silva e Gustavo Gorla. O início da peça conta com projeções de imagens de uma Londrina do início de sua jornada, fim dos anos 30, começo dos anos 40. Vale a pena conferir. Doutor Gabriel, Uma Alma Partida, tem direção de Silvio Ribeiro, apoio da Funcarte, também aqui da UEL FM. Ingressos antecipados R$20, na hora R$40. Você pode pegar todos os detalhes via Instagram. Você escreve Doutor Gabriel Espetáculo, tem lá os detalhes da chave Pix, mais informações também. E neste fim de semana tem dois concertos no Ouro Verde da temporada de música historicamente informada, sempre às 8 da noite. A temporada celebra também os 28 anos do Grupo Neuma, com orquestra barroca Capriccio Extravagante e o coro de ópera barroca Color Retóricos. Grupo convidado, Grupo de Metais Integração de Rolândia. Ingressos R$20 a inteira, 10 a meia, amanhã e domingo, 8 da noite, no Ouro Verde. Concertos da temporada Ouro Verde de música historicamente informada. Tem um perfil no Instagram para você que quer mais informações. Olha só, @MHI, que é música historicamente informada, mhi.cc.el. CC é Casa de Cultura. Então, @mhi.cc.el. Na semana que vem tem promoção no Cine Teatro da UEL.
Dio mio, per favore, te ne prego, concedi una vita di musicista a me. Con mea musicam te onorerò.
Eccolo, Giuseppe Mislicece.
Mislicece.
È un musicista molto dotato.
Estamos ouvindo o trailer do longa Il Boemo, que entra em cartaz na segunda-feira e prossegue até sexta no Ouro Verde. Todos os inscritos do vestibular 2024 da UEL, que será realizado neste domingo, vão poder entrar de graça no cinema da universidade na semana que vem. Promoção da Casa de Cultura da UEL. Basta apresentar o comprovante de inscrição do concurso. Erasmo Cambuí é técnico de assuntos universitários. Atua na divisão de cinema da Casa de Cultura e explica.
Olá, Patrícia. Olá a todos os ouvintes da Rádio UEL FM. Voltamos com promoção novamente, atendendo alguns pedidos de pessoas que foram à última promoção, né, na recepção aos calouros da UEL. Com o filme Il Boemo, nós vamos fazer a promoção para quem fez a inscrição do vestibular. Então, todos os inscritos, né, do vestibular da UEL vão ser isentos da entrada do cinema, né? Então, só chegar lá, apresentar um comprovante de inscrição, que ele não vai pagar nada para assistir ao filme Il Boemo, sessão às 16h19h30, dias 30 e 31 de outubro e 1, 2 e 3 de novembro.
A campanha também beneficia a comunidade universitária.
Para não ficar ninguém de fora, para os servidores, docentes e alunos da UEL, quem for, né, assistir ao filme O Boemo vai pagar a entrada, né, que é R$10 para a comunidade universitária, e ainda tem direito a levar um acompanhante. Falando um pouquinho dessas promoções, a gente tem um retorno bem positivo na recepção aos calouros, né? Foi um público diferente, inclusive servidores que trabalham há algum tempo na universidade que nunca tinham ido assistir filme, nem tinham assistido nada no teatro e ficam, né, todos encantados, que o teatro é muito gostoso. E os filmes que a gente tem trazido, né, para essas promoções são filmes que têm agradado ao público, né? Carlos Eduardo assistiu esse filme Boêmio, falou que é muito bom. Então, eu gostaria, né? Espero que todos possam aproveitar. É uma semana inteira, né? De segunda a sexta-feira, uma coisa que não é fácil, né, da gente manter uma programação. Nossa programação geralmente é de segunda a quarta, então conseguimos aí uma segunda a sexta-feira, lembrando que é feriado e vai ter sessão no feriado do dia 2, esperamos, né, que a comunidade universitária e toda a população, né, que sentir vontade, vão ser bem recebidos, como a gente tem feito esse trabalho, né, ao longo desse tempo aí, antes do Contour ainda, Contour, e ali no Ouro Verde novamente, né, temos atendido a população da melhor forma possível.
Está aí o Erasmo Cambuí, técnico de assuntos universitários na divisão de cinema da Casa de Cultura da UEL, lembrando da promoção da Casa de Cultura. Semana que vem, inteirinha, segunda a sexta, vestibulandos 2024 da UEL apresentam comprovante de inscrição, entram de graça no Ouro Verde. Para a comunidade universitária, o valor, que é R$ 10, ainda dará direito a um acompanhante.
Dio mio, per favore, te ne prego, concedi una vita di musicista a me. Con mea musicam te honorerò.
Eccolo. Giuseppe Mislicice.
Mislicice.
È un musicista molto dotato.
Questa vostra musica è talmente bella.
Mio padre non voleva che diventassi un musicista.
Quindi avete un fratello?
Un gemello.
Você ficou curiosa? Você ficou curioso? Então a gente vai falar um pouquinho para você da sinopse do filme Il Boêmio, semana que vem lá no Ouro Verde. Longa, biográfico, que se passa em uma Veneza libertina de 1764. Músico e compositor apelidado de Il Boêmio não consegue se destacar, apesar de seu talento, mas seu caso com uma mulher da corte acaba permitindo que ele realize o sonho de compor uma ópera. A partir daí, a fama dele cresce, mas com o sucesso, limites também são colocados à prova. Até onde ele seria capaz de ir pela fama? A história da vida, obra e aventuras de um compositor genial esquecido que era admirado pelo jovem Mozart.
Talvolta meglio commettere piccoli errori, ma lasciar parlare i sentimenti.
Stai attento però, non giocare con il fuoco.
Non mi abbandonare.
Il Boêmio. De segunda a sexta da próxima semana no Ouro Verde, sessões 4 da tarde, também 7:30 da noite, produção de 2022 da República Tcheca, também da Itália. Classificação indicativa, 16 anos, 2 horas e 20 minutos de duração.
Siete in pericolo, amico mio.
Sie sind ein gebildeter Ehrenhafter. So können Sie doch nicht leben.
Ma questi cambiano in Europa. Più sentimenti, più interiorità. Questo vuole il nostro presente.
Avete un gran talento.
Agora, meio-dia e 51. Ouvindo a Cássia, cantora, também o Bruno Bonafini e também o Kiko Josolino e o Thiago Galelli, que a gente mostrou aqui na abertura da revista, e eles que se apresentaram ao vivo aqui na Rádio El, revista do meio-dia, dia 18 de outubro. Esse time e outros músicos convidados sobem ao palco logo mais 9 da noite lá no Bar Valentino para o Encontro Blues de Londrina. São alguns dos principais nomes da cena blues da cidade. A organização desse show é do Kiko Josolino, a convite do Valdomiro Chamé, lá do Bar Valentino. Começa então 9 da noite e tem um par de ingressos ainda para você que se interessa em ir de graça a esse showzaço que promete hoje 9 da noite lá no Valentino. Você liga 3348-5027, 3348-5027, Disque Encontro Blues de Londrina. Fala com a Karine Silva, deixa o seu nome, vai pegar o par de ingresso direto lá na portaria, então, do Valentino.
Revista do Meio-Dia.
E agora vamos a dois destaques da nossa programação. Lendas Urbanas é o tema do novo episódio do Expresso Sonoro, amanhã, 11 da manhã, aqui na rádio Heloísa Gonçalves.
Lendas, contos e superstições são mais do que simples historinhas contadas para entreter um público. As versões mais originais, sem censura, servem para causar medo, e o medo é uma lição. O medo, comum a quase todos os seres, é o que nos mantém vivos. E as histórias de terror são a forma criativa que o cérebro humano arrumou de ensinar, através do medo, sem de fato experienciá-los. Essa é a premissa do novo episódio do Expresso Sonoro, programa feito por alunos do terceiro ano de jornalismo da UEL, em parceria com a UEL FM. O tema da vez é Lendas Urbanas. O episódio vai ao ar neste sábado, às 11 da manhã. Gabriel Arantes, um dos integrantes do grupo, conta sobre uma lenda que será retratada no programa.
Essa história, o nome original dela é o Fantasma do Aeroporto. O pano de fundo dela é um acidente aéreo que ocorreu em Londrina, da companhia VASP, quando um avião caiu no Horto Florestal da cidade. Na época, hoje em dia esse horto, ele faz parte ali da área da Embraer e tudo, mas na época ainda não fazia. Essa história, basicamente, o que acontece? Dentro desse voo morreu uma criança de 9 anos durante o acidente, e o espírito dessa criança encarnou no ursinho de pelúcia do irmão mais novo dele, né? Essa é uma das histórias que a gente vai contar nesse episódio de Lendas Urbanas.
Então, isso que é um negócio estranho, porque não tem explicação. Quando ela chegou em casa, ela foi direto contar pro marido, e o meu professor, que era criança, né, acabou ouvindo da história do quarto dele. A mãe dele achava que até tava falando que podia ser que o menino que ele tinha conhecido, o João, devia ser algum fantasma, e devia ser o menino que tava no avião. Porque o avião caiu, poderia até ser o fantasma dele que morreu ali naquele acidente, né? Pensaram um pouco ali, só que não batia muito as datas, sabe? O João devia ter uns 9 anos, no máximo. E o acidente tinha acontecido há 13 anos. Então não batia muito, não fazia sentido. Mas assim...
E racionalmente também não fazia sentido, né? Pensando assim.
Muita coisa não faz sentido na história. Mas assim, do jeito que o meu professor conta, parece que é verdade mesmo. Porque o negócio é muito real, sabe? Mas à noite, meu professor era meio doido, né? Naquela época, criança, né? Foi tentar resolver o mistério. Ele queria de todo jeito saber quem que era esse menino tão esquisito. Então ele pulou o muro de novo e foi lá pra casa quando todo mundo já tinha saído.
Trecho do programa Lendas Urbanas, produção do Expresso Sonoro, que vai ao ar na íntegra amanhã, 11 da manhã, aqui na rádio. Lendas inspiradas em reportagens dos jornalistas Apolo Teodoro e Francismar Lemes. Francismar, inclusive, nosso colaborador às sextas na coluna Apontamentos. Essas lendas que estão inspirando o programa Expresso Sonoro foram publicadas nos jornais Folha de Londrina e Jornal de Londrina entre 1987 e 2011. Toda a produção do Expresso Sonoro, estudantes do terceiro ano de jornalismo da UEL, está disponível no Spotify Expresso Sonoro. A gente vai dar alguma informação adicional? Então, vamos prosseguir aqui que estamos nos finalmente da revista do meio-dia desta sexta-feira. Vamos de Mundo Sonoro, que está especial hoje, logo mais 4 da tarde. Oi, Flor, bom dia. Sempre tão concorrida a cultura da revista, mas só queria te dar um toque que o Mundo Sonoro hoje está especial, só com sonoridades do Oriente e termina na Palestina por motivos óbvios. Tem reprise na segunda também, então, se você quiser alguma música, só pegar com o Ricardinho ou mais informações, tô aqui. Esse é o recado que eu recebi da querida Janaína Ávila, agora há pouco, via WhatsApp. Aí eu pedi para ela escolher um trema é ótimo. Eu pedi, então, para a Janaína escolher um tema musical para a gente encerrar a revista. O Ricardo editou esse trecho do programa. Primeiro vamos ao contexto da história dessa canção e depois vamos ouvir a música.
As sonoridades do programa de hoje têm um porquê. Mesmo distantes, como podemos ficar indiferentes à matança e violência destilada pelo noticiário internacional, que nos contam que tem o horror acontecendo na faixa de Gaza. Música. escrevo este texto na noite de quarta-feira, dia 25 de outubro, e de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, até a manhã de hoje, eram 6.546 palestinos mortos na região, sendo 2.700 crianças e 17.439 feridos. Um massacre, uma operação de extermínio estarrecedora, um genocídio. Alguns artistas palestinos já passaram pelo mundo sonoro e quis resgatar para o programa de hoje Le Trio Jubran, grupo formado por três irmãos descendentes de uma família de luthiers, fabricantes e tocadores de oud há quatro gerações, o bisavô, o avô, o pai e agora Samir, Wissam e Adnan. Três irmãos da Palestina fazendo música palestina profundamente perfumada pela tradição, amor e respeito pelo território. Com Le Trio Jubran, você escuta agora Na Oar.
Esse som. Ricardo Lima, na edição final do Mundo Sonoro, que vai ao ar hoje, conta que se emocionou bastante. Janaína caprichou com esse som da Palestina, três irmãos que fazem música juntos, um dos temas do Mundo Sonoro, logo mais 16h com a Janaína Ávila. A gente se despede de você. O programa tem reprise segunda, 21h. Revista do meio-dia tem produção de Valéria Giane, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin, colaboração das estagiárias Karine Silva, Heloísa Gonçalves e Raquel Cassitas. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Um bom final de semana para você. Até segunda-feira. Tchau.